Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo suspende os efeitos de rito sobre tramitação de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff.
6 casas de bingo são condenadas por dano moral coletivo.
Criança que se machucou em creche receberá indenização.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki e Rosa Weber, suspenderam os efeitos do rito de tramitação dos pedidos de impeachment contra a presidente da República, Dilma Rousseff, proposto pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha.
As liminares fazem parte da análise de uma reclamação e 2 mandados de segurança apresentados por parlamentares. Ana Paula Ergang.
Os parlamentares alegam que Eduardo Cunha teria criado o procedimento de tramitação de processo de impeachment não previsto em lei, nem no regimento da Câmara, o que contraria a súmula vinculante 46 do STF. Ao concederem as liminares, a ministra Rosa Weber e o ministro Teori Zavascki esclareceram que, de acordo com o que prevê a Constituição, as normas de processo e julgamento dos crimes de responsabilidade contra a presidente da República devem ser disciplinadas por meio de uma lei especial.
6 casas de bingo de São Paulo foram condenadas por dano moral coletivo.
A decisão é da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, Thiago Gomide.
Em primeira instância, ficou determinado o pagamento por dano moral coletivo por causa dos danos psicológicos causados pelos jogos de azar, tanto aos jogadores quanto aos familiares. A indenização seria revertida para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. O caso chegou ao STJ em recurso do Ministério Público Federal, depois que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região considerou que a ofensa à coletividade não ficou demonstrada e, por isso, retirou a condenação. O relator, ministro Humberto Martins, mudou novamente a decisão. Para ele, a exploração dos jogos de azar supera os interesses individuais dos jogadores.
Uma empresa terá de indenizar por danos materiais uma ex-empregada. Ela ficou sem receber durante a vigência da cláusula de não concorrência de 3 anos após a demissão.
Com a cláusula de não concorrência, o trabalhador compromete-se a não prestar serviços a empresas concorrentes do mesmo ramo, desde que seja indenizado de forma proporcional.
A decisão é da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto.
A trabalhadora pediu indenização por danos morais e materiais porque alegou ter sido impedida de se envolver em atividades que estivessem relacionadas à área de atuação da empresa. Os ministros da primeira turma do TST, no entanto, entenderam que o caso não gerou danos morais, condenando a empregadora apenas à reparação por danos materiais no valor equivalente à última remuneração da profissional durante a vigência da cláusula de não concorrência.
No Mato Grosso do Sul, uma criança que se machucou em uma creche municipal deverá receber pensão vitalícia, além de R$50 mil de indenização por danos morais e estéticos.
Uma funcionária da creche limpava as janelas quando um vidro caiu e atingiu o olho da criança.
A decisão destaca que o dano sofrido pelo resultado da falha de prestação de serviço da creche, que não cumpriu com o dever de zelar pelo cuidado e segurança da criança.
O Colégio de Goiânia, em Goiás, deverá aplicar provas de forma regular a uma aluna inadimplente.
A decisão do Tribunal de Justiça de Goiás destaca que a instituição de ensino não pode deixar de aplicar avaliações como meio de coagir o pagamento de mensalidades. Ricardo Viula.
O juiz afirmou que a manutenção do vínculo entre a aluna e a escola é a matrícula escolar. O magistrado entendeu que, no caso, o exercício do direito constitucional à educação, garantido pelo artigo 205 da Constituição Federal, deveria ser privilegiado em relação ao direito de negativa de renovação do aluno inadimplente.
A Justiça Federal em São Paulo manteve a condenação por tráfico internacional de drogas a um homem que tentou enviar para a Bélgica, pelos Correios, 2 quadros contendo 975 gramas de cocaína.
A droga foi encontrada e apreendida em fiscalização de rotina pela Receita Federal. Em depoimento, ele disse que um desconhecido pediu para postar a encomenda em seu nome. Pedro Scartesini.
O laudo pericial atestou que a assinatura do documento de postagem é do acusado e a mesma letra das informações encontradas na embalagem. Ao julgar o caso, o colegiado descartou a versão do réu de que recebeu R$ 150 para postar a encomenda para um desconhecido. Ele foi condenado a 5 anos e 10 meses de prisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.